Louvado seja Deus. E quando a gente canta essa canção que acabamos de cantar, a gente tem a convicção de que Deus está conduzindo todo esse momento. E ela é a essência daquilo que nós vamos conversar hoje. Ela aponta para o lugar onde a palavra de Deus aponta essa noite ao nosso coração. Essa necessidade de colocarmos tudo diante do Senhor. Entender que Ele é a fonte de toda a vida, de todo o propósito, e tem um desejo que a gente viva esse propósito. Nos conhecendo, e Ele sabe que nós estamos sempre à procura de algo que possa realmente nos satisfazer, trazer significado para a nossa vida, talvez trazer um sentimento de realização diante da nossa caminhada. Mas a questão é que parece que invariavelmente, em algum momento da nossa caminhada, a gente se distrai disso e começa a buscar em outras coisas aquilo que a gente quer que gere satisfação no nosso coração. E a gente acaba se frustrando e descobrindo que o sentido para a vida, ou melhor, a própria vida plena, cheia de significado e propósito, ela não se conquista ou não será conquistada na força do seu braço. Não somos nós que produzimos isso, porque tudo aquilo que a gente produz é temporal, passa, não fica, não dura, não é eterno, mas tudo aquilo que Deus faz é eterno. Amém, igreja? E é exatamente isso. A gente, às vezes, tem aquela sensação de que eu tenho, é que nós temos a dificuldade de acreditar nisso, que a gente se distrai dessa verdade, então a gente continua numa busca, talvez, aí, desenfreada mesmo, para trazer significado, propósito e valor para a nossa própria vida. Só que a gente se esquece de que Deus tem propósitos mais elevados daquilo que nós mesmos ou a sociedade atribui a cada um de nós. E é nessa procura todos nós fazemos pelo menos 3 perguntas. Né, talvez a gente se pergunte, quem sou eu? E a gente está ali querendo realmente descobrir qual é o propósito da nossa vida, qual é realmente a razão de estarmos aqui. E a gente pergunta, qual a razão da vida? Para onde eu vou depois que eu morrer? Como as coisas vão acontecer? Em outras palavras, qual é o sentido da vida? E talvez você entrou aqui hoje sem saber disso. Talvez sendo uma pessoa bem-sucedida, socialmente reconhecido, mas perdido dentro de si, sem entender os propósitos de Deus para a sua vida, sem entender os propósitos de Deus para a sua história. E nós vamos trazer, e quero conversar com os irmãos sobre isso, porque é possível que você viva os propósitos de Deus. É possível que cada um de nós vivamos com intensidade o propósito de Deus. E a gente vive esse propósito em primeiro momento, quando nós vivemos para adorá-lo. Quando nós reconhecemos que há um Deus que é Criador e que sustenta todas as coisas. Um Deus que realmente em amor e por amor entregou o seu Filho para que nós, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós que estávamos ali no império das trevas, fôssemos transportados para o reino do seu Filho amado. Apocalipse capítulo 4, verso 11, vai dizer assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Queridos, quando eu digo que você precisa viver para adorar ao Senhor, é realmente dar a Ele glória e honra e reconhecer o poder de Deus, quem Ele é, e viver para Ele. Esse é o primeiro propósito de Deus para a sua vida. Viver para o Senhor, queridos, é adoração. Uma vida que glorifica o Senhor é uma atitude de adoração. Nós somos criados para isso. A gente foi constituído dessa forma, para isso, com esse foco, com esse propósito. E como Davi afirma lá no Salmo 63, a nossa alma tem sede de Deus. Fomos por Ele criados, Ele soprou em nós o sopro de vida. E nós somos criados para viver para Ele, e a nossa alma tem sede, somente nos sentimos saciados. Você só vai se sentir satisfeito, suprido espiritualmente, quando a sua atitude for de adoração ao Senhor de todo o coração. Mas é bom a gente lembrar que adoração não é somente cantar, não é bater palmas ou levantar as mãos. Na verdade, toda atitude sua que agrade ao Senhor, que seja fruto de um coração temeroso, de um coração obediente, é um ato de adoração. Adoração é oferecer a Deus a sua própria vida. Isso é adoração. É reconhecer o amor, reconhecer o propósito, reconhecer aquilo que moveu o Senhor a entregar o seu único filho na cruz, para que eu e você tivéssemos a garantia de vida eterna. Após passar ali 11 capítulos do livro de Romanos, né, discorrendo sobre a maravilhosa graça de Deus para conosco, Paulo vai nos exortar a entregar a nossa vida de forma integral a Deus em adoração. Romanos capítulo 12, verso 1, vai dizer: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Queridos, essa é a verdadeira adoração que nós devemos oferecer a Deus. É essa integralidade, é essa entrega plena, verdadeira, sem nenhuma resistência, sem segurar nada na própria mão, mas entender que há um Deus que é Criador e sustentador de todas as coisas, e Ele é o único digno de ser adorado. Você existe porque Ele te criou. Pela vontade dEle, você está aqui essa noite. E Ele quer trazer um propósito que é acima dos propósitos humanos. Aquilo que os seus braços não podem produzir. Ele quer fazer de você um adorador. Aquele que vive para a glória dEle. Aquele que reconhece diariamente o favor, a graça, as misericórdias do Senhor. Aquele que realmente tem um propósito, ou recebe de Deus esse propósito elevado. E nesse texto de Romanos 12, 1, a gente precisa se reparar, a palavra central desse versículo é o verbo oferecer. E é o verbo que a gente deve, em atitude de adoração, conjugar todos os dias. É entregar mesmo todos os dias. É entregar o seu dia, é entregar os seus sonhos, é entregar as suas lutas, é entregar aquilo que tem realmente alcançado o seu coração, circunstâncias, não sei. Mas nós somos chamados a viver o sobrenatural de Deus, porque quando nós entregamos a Deus numa atitude de adoração, seja os nossos sonhos ou as nossas dores, nós vamos experimentar do sobrenatural de Deus. Se você hoje, que está aqui e nos visita, decide em seu coração entregar a sua vida ao Senhor para adorá-lo, você vai receber no seu coração o selo do Espírito Santo e a garantia de uma vida eterna com Ele. De forma prática, a adoração consiste em um ato de ofertar a nossa vida a Deus, de oferecer a nossa vida ao Senhor. Muito mais do que as nossas canções, muito mais do que o ato de levantar as mãos, de aplaudir ao Senhor, Deus quer o seu coração. Ele quer o nosso coração. Pense nisso. Isso vai trazer propósito para a sua vida, vai te permitir viver propósitos que são mais elevados do que aqueles que, por vezes, alcançam o seu coração. E neles não há frustração, porque aquilo que Deus fala, Deus faz. As promessas de Deus já são realidade. Assim é o nosso Senhor. Segundo momento, a gente vive os propósitos de Deus quando a gente decide fazer parte dessa família de Deus. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Ele quer uma família e criou você para fazer parte dela. Foi assim desde o início. Deus criou o homem e vai dizer: não é bom que ele esteja só. E Deus faz uma ajudadora fiel, idônea. Família. E Deus tinha prazer em se relacionar com essa família. Foi assim desde o início. E aí o homem então cai, e o homem se afasta, e o homem se distancia de Deus. Então Deus revela um plano que já é feito desde a eternidade, um plano perfeito para retomar, para reconciliar essa família consigo mesmo, para nos levar de volta para um relacionamento com Ele. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida, que foi planejado muito antes que você nascesse. Toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma família e que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com Ele para sempre. Olha o que diz aí Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Amém, igreja? Que declaração, irmãos. Deus nos chama para ser família, para ser filhos. Ele nos chama para nos relacionar com Ele. Deus anseia por isso. Ele não precisava de uma família, mas Ele desejou uma família. Queridos, então, no exercício de sua vontade, Ele concebeu um plano que consistia em nos criar, em nos adotar em sua família e dividir conosco tudo aquilo que Ele possui. Então, dessa forma, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, quando nós nos rendemos totalmente a Ele, Deus torna-se o nosso Pai. Nós passamos a ser filhos e os outros cristãos tornam-se os nossos irmãos e a igreja se torna a nossa família de fé. É por Cristo e em Cristo. E para a honra, glória e louvor de Cristo, nós nos tornamos família de Deus. Deus quer você junto dele. Deus quer você não na posição de alguém que foi criado por ele, mas na posição de filho que foi por ele adotado, que foi por ele regenerado, perdoado. Deus tem propósitos elevados para a sua vida e fazer parte dessa família é talvez, com certeza, na verdade, um maior e mais significante propósito que Deus tenha para a nossa história. A única forma de se tornar filho de Deus é ingressar na sua família. E a expressão é que é necessário nascer de novo. É necessário nascer novamente. Você se torna parte da família humana em seu primeiro nascimento e torna-se membro da família de Deus no segundo nascimento. 1 Pedro, capítulo 1, no verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou, ou seja, nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, Ele nos deu o privilégio de nascermos de novo, de modo que agora não somos mais membros somente de uma família humana, mas somos membros da família de Deus. E esse convite para que nos tornemos parte da família de Deus é um convite que alcança você essa noite. Esse é um convite universal. Mas há uma única condição para se viver essa realidade, esse propósito. É necessário fé. É necessário fé. A Bíblia vai dizer, Gálatas capítulo 3, verso 26, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não há outro caminho. Não há outro caminho. É necessário fé naquele que se declarou caminho, verdade e vida. E traz, sim, uma condição para o céu. É necessário crer. Ser incluído na família de Deus, querido, é o seu segundo propósito e é o maior privilégio que você pode ter. Não há nada que se compare a isso. De poder viver como vivemos aqui, neste mundo, o mundo mau, porém, com os nossos olhos no Senhor, naquele que é o nosso Pai. Porém, entendendo que a nossa realidade ou a nossa vida não se resume a esse tempo. Terceiro momento, terceiro lugar, nós vivemos os propósitos de Deus quando nós nos tornamos discípulos de Cristo. É necessário um desenvolvimento, e você foi criado e alcançado pela graça de Cristo para se tornar semelhante a Ele. Ele te salva, Ele te faz filho, e Ele quer que você, então, seja parecido com Ele. E o processo de se tornar um discípulo de Cristo ele é necessário de se viver com intensidade. Desde o princípio, o plano de Deus era fazê-lo semelhante ao seu filho Jesus. Romanos capítulo 8, no verso 29, eu vou ler numa outra versão, diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro dentre muitos irmãos. Meus queridos, o desejo de Deus desde o princípio era de nos fazer filhos semelhante a Jesus, filhos transformados, regenerados, vivendo uma nova realidade, porque todos aqueles que foram recebidos como filhos, foram recebidos na condição que estavam. Deus não faz acepção de pessoas, Cristo não faz acepção de pessoas. Não tem nada em você que faça com que Cristo não te ame. E te conhecendo desde quando você era formado no ventre da sua mãe, ele escolheu morrer por você. E ele te conhece, então ele te recebe da forma que você está. Mas quando eu recebo a Cristo, eu vivo um propósito, um novo propósito, de que me tornar semelhante a ele. Então eu preciso submeter a minha vida ao Senhor. Eu preciso viver a realidade que é dele. Eu preciso ser por ele moldado, discipulado, ensinado, treinado. Eu sou colocado numa forma que não cabe o eu, mas que cabe Cristo, sabe? E eu preciso ser moldado por ele. Por isso ele nos desafia em sua palavra a buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos entender que há um rei e que nós precisamos viver debaixo do senhorio dele para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo Jesus. Um chamado para vivermos debaixo de uma atitude de obediência e fé. No entanto, e a gente não pode desconsiderar, que existem três fatores importantes que Deus utiliza para fazer isso. Deus usa a sua palavra, Deus usa as pessoas e Deus usa as circunstâncias para nos moldar à semelhança de Cristo. A palavra, ou a palavra de Deus, ela proporciona a verdade que a gente precisa para crescer. As pessoas, com certeza, contribuem com os relacionamentos que nós necessitamos para crescer. E, por último, as circunstâncias que promovem um ambiente onde nós vamos também nos desenvolver e crescer à semelhança de Cristo Jesus. Mas é um processo. É algo a ser conquistado. Mas precisa haver intencionalidade e persistência no exercício da fé. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a nossa vida. E Paulo fala sobre isso lá em Efésios capítulo 4, no verso 13, ele vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse processo vai continuar até que a gente seja maduro como Cristo, e então seremos totalmente semelhantes a Ele. Todos nós somos uma obra em construção. Mas nós não podemos abrir mão de viver a realidade de nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Todos os dias, Cristo precisa ser levantado na sua vida. Todos os dias, a sua carne precisa ser mortificada. Todos os dias, você precisa entender que quando nós falamos de nos tornar mais parecidos com Cristo, nós falamos do processo de santificação. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Somos e temos uma responsabilidade em viver esse propósito. A nossa transformação espiritual, no que se refere ao desenvolvimento do caráter de Jesus em nós, vai durar até a eternidade, queridos. A Bíblia vai dizer, no versículo 15 de Efésios 4, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O objetivo de Deus é que todos nós venhamos a crescer e a amadurecer como discípulos de Cristo. E pensando assim, você deve crescer Você deve decidir crescer, você deve se esforçar para crescer, você deve persistir nessa atitude de crescimento. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, eles não compreendiam todas as implicações dessa decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam o convite do Mestre. Portanto, decida, escolha hoje tornar-se um discípulo maduro de Cristo. Ele te chama para ser um adorador. Ele te chama para fazer parte da sua família. Mas Ele te chama para se tornar parecido com Cristo Jesus. Crescer, amadurecer e refletir desse amor e dessa glória por onde a gente andar. E, por último, a gente vai viver o propósito de Deus quando nós vivemos para servi-lo, quando nós vivemos também para servir o próximo. Você foi colocado na terra, querido, para dar uma contribuição. Tenha convicção disso. Acredite, se você não foi criado por Deus apenas para consumir, apenas para ser abençoado. Você foi chamado também para ser bênção, para desaguar na vida do outro, para produzir, para o Senhor, viver os propósitos do Senhor. Deus planejou você para que a sua vida faça diferença em outras vidas, para que você deixe um legado. A forma como você conta os seus dias é importante nesse sentido. Efésios capítulo 2, verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Há uma orientação de Deus, há um propósito claro de Deus, que vivamos para andar naquilo que Deus nos ensinou, nas boas obras, servindo ao Senhor, servindo ao próximo, servindo à igreja de Cristo. E se você tem vivido os seus dias só buscando a sua própria realização, eu vou dizer, querido, Deus tem planos, propósitos e projetos mais elevados do que este para você. Porque viver para você, viver só para os seus sonhos, planos e projetos, em algum momento, vão frustrar você. Porque o vazio que Deus preenche, que Cristo preenche na nossa vida, que a verdade do reino de Deus preenche na nossa vida, nada que você possa produzir, nada que o homem, em sua inteligência e criatividade, possa produzir, vai ser suficiente para suprir tudo aquilo que precisa ser suprido em seu coração. Você nunca vai se realizar neste mundo buscando a razão dentro de você mesmo. Entenda, querido, a questão não é você. A questão é o próprio Pai. Nele começa todas as coisas, nele termina todas as coisas. Você é especial para Deus, é verdade. E Ele te colocou aqui para desenvolver uma missão especial. Queridos, nós somos salvos para servir. Nós somos curados para ajudar os outros. Nós somos abençoados para sermos uma bênção. Nós somos perdoados para que possamos também perdoar. Fomos achados para encontrar aqueles que estão perdidos e jamais para ficarmos sentados esperando o céu chegar. E essa palavra é para você que já vive o propósito de ser um adorador, um filho de Deus. É um desafio para nós enquanto igreja. A maior prova de que você tem uma missão de vida aqui na terra, depois daquilo que a Bíblia diz, é que mesmo depois da salvação, você continua aqui, querido. Você continua aqui. Deus não levou os salvos. Ele nos permitiu e nos permite estar aqui com um propósito. E talvez você nunca tenha se perguntado, mas eu já me perguntei, por que Deus deixaria aqui nesse mundo tão corrupto, tão cruel, tão perverso, tão decadente para sofrer? Ele faz isso com um propósito, para que você sirva a Ele e às pessoas, para que você revele em meio a um mundo corrupto, perdido, sem esperança, que há uma esperança viva, que é Cristo Jesus, para que você possa ser bênção na vida do outro. No entanto, lembre-se de que o serviço a Deus e ao próximo é contrário à inclinação da nossa carne. É contrário à inclinação da nossa carne. Nós somos egoístas por natureza. Por vezes pensamos muito em nós mesmos. No entanto, se você não decidir servir a Deus, você vai passar a maior parte do seu tempo, da sua vida, servindo a você mesmo, servindo a sua carreira, servindo a sua profissão, a sua mesa, os seus sonhos, os seus prazeres, que são pessoais. Querido, guarde isso que eu vou dizer agora. Guarde o que eu vou dizer agora. Você não é um empregado. Você está empregado. Você não é patrão. Você está patrão. Você não é um profissional qualquer. Você está desenvolvendo uma profissão. Você é chamado por Deus para servi-lo em qualquer lugar que você esteja, para revelar a glória dele e adorá-lo em qualquer lugar que você esteja, para viver como filho de Deus, família de Deus, em qualquer lugar que você esteja, vivendo um propósito de Deus cumprido em Jesus, e ele e o próprio Cristo nos chama para viver e fazer isso, e ele nos chama para revelar a Cristo por onde nós andarmos. Para viver de tal forma que o nome de Cristo seja conhecido, para anunciar esse Cristo de forma intencional e ter a própria vida como testemunha daquilo que pode Deus fazer na história do homem. Deus o criou, querido, e o formou para que você o sirva. A vida aqui na terra é transitória. Aqui tudo é passageiro, mas eu e você fomos feitos para a eternidade. E no final da sua vida, né, e às vezes isso passa no coração das pessoas, e invariavelmente no coração dos adolescentes, a gente conversando, sempre alguém pergunta como é que vai ser isso, e quando eu morrer, pastor, como é que vai ser? Eu vou chegar lá diante de Deus, vai passar um filme com a minha vida, como é que vai ser isso? Né, tem essas curiosidades, mas é bem que a Bíblia é clara dizer que nós vamos prestar contas a Deus de tudo aquilo que fizemos através do nosso corpo, de bom ou de ruim. E talvez Deus pergunte para você, como você me serviu na terra? Como foi a sua vida na terra? Será que as suas respostas seriam, Senhor, eu não tive tempo? Afinal de contas, era cursinho, academia, mais um monte de coisa, eu não tive tempo, a demanda do dia a dia, lutando com questões de saúde, não sei. Ah, Senhor, eu precisava estudar mais. Eu precisava garantir o meu futuro. Senhor, eu tinha uma carreira. Senhor, eu tinha muitos afazeres. Eu tinha muitas responsabilidades. Que desculpa. Talvez hoje você esteja dando para não servir ao Senhor com tudo aquilo que Ele te deu, com os dons e as capacidades, competências e talentos que Ele colocou na sua vida. A Tamara falou aqui que a gente precisa servir a Deus com aquilo que Ele nos deu. E Tamara sempre cantou mesmo. E teve esse período, como ela narrou aqui. E é bom a gente lembrar o nosso coração e pedir a Deus que nós precisamos e queremos viver aquilo que Ele tem para nós. Queremos servi-los com aquilo que Ele nos deu, com a capacidade que Ele mesmo gerou em nós. Eu não creio que tenhamos argumentos que justifiquem diante do propósito de Deus para a nossa vida, como servos. E a gente fica assim, ah, mas é o meu jeito. Né? Mas eu não tenho assim, eu não tenho essa habilidade. Ah, eu tenho um... Aí quando você vai para a Bíblia e você olha para as pessoas narradas na história bíblica, ao longo da história, nós vamos ver pessoas que serviam e que tinham perfis assim, que talvez esbarrem no nosso e nas justificativas que nós usamos para não servi-lo de todo o coração, para não vivermos esse propósito de servir a Deus e as pessoas. Abraão foi servo fiel, porém, velho. Jacó, cara mais inseguro do planeta. Lia, não era bonita. José foi rejeitado. Moisés, talvez gago. Gideão, pobre. Sansão era um cara codependente, ele estava dependendo de Dalila ali para as coisas. Não tinha muita segurança. Davi teve um caso extraconjugal. Elias, depressivo. Jeremias, também. Jonas, o relutante, o dono da verdade. senso de justiça dele elevado. Noemi, viúva. João Batista, no mínimo excêntrico, né, irmãos? O cara comia grilo e comia e andava como o homem das cavernas. Marta, preocupada demais com os afazeres. A mulher samaritana teve muitos casamentos fracassados. Zaqueu, baixinho. Pedro, impulsivo, temperamental. E assim, eram aqueles que serviam ao Senhor. Tomé, cheio de dúvidas. Paulo tinha limitação na sua saúde. Timóteo era tímido. E por aí vai, cada um tinha um problema, uma dor, um trauma, um peso, uma fraqueza. Mas Deus criou cada um deles para servir. Deus criou você para que você viva, para servi-lo e servir também as pessoas que estão à sua volta. Revelando a dinâmica do reino. Todos eles, apesar de tudo, serviram. E quando nós lemos as narrativas bíblicas, podemos dizer, e como serviram? E como serviram? Querido, você não é diferente de nenhum deles. Deus quer usar você hoje. A pergunta é, você está disposto a dar a sua vida para servir a Deus ou a Jesus sempre? Você quer encarar de frente a missão de servir a partir de hoje? Uma verdade que, por vezes, nós nos distraímos dela é que nenhuma fama, nenhuma carreira, nenhuma riqueza, sabe, nenhum passatempo ou qualquer outra coisa que você tenha hoje como prática na sua vida vai permanecer. Com o passar do tempo, todos os troféus serão colocados no lixo. As suas conquistas serão deixadas, não serão lembradas. E o que você vai fazer da sua vida? Deus quer salvar você, te fazer família, te fazer parecido com Ele, para que você sirva um propósito maior, que é levar outros a Cristo Jesus, que é servir revelando a graça, o amor e o favor do Pai. Ele quer usar você para fazer diferença, Ele quer trabalhar através de você, e o que importa na vida não é a duração dela, mas a forma como nós a vivemos, a contribuição que ela deu às outras pessoas. Não quanto viveu, mas como viveu. Mas tudo isso começa com uma decisão. Viver os propósitos de Deus é uma escolha sua. E a primeira decisão de abandonar o pecado, a decisão de crer em Jesus Cristo e se entregar a Ele, se render a Ele. A decisão de adorar somente a Deus. A decisão de ter comunhão com a igreja e com a família de Deus. A decisão de tornar-se discípulo de Jesus, alguém que vai andar em obediência à palavra. A decisão de servi-lo. Queridos, a verdadeira vida começa quando você se arrepende e decide viver com Cristo os seus propósitos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, ou não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A pergunta é, qual é a sua decisão? Essa palavra pode ficar em seu coração por mais algum tempo e daqui a pouco você se distrai dessa verdade. Ou você pode, se tocado por Deus, pela ação do Espírito Santo e essa palavra, tomar uma decisão de não viver mais para si, mas viver para o Senhor, se entregando a Ele, se tornando adorador, filho, alcançado pela graça, alcançado pelo favor de Deus, revelado em Cristo Jesus na cruz. E esse é o primeiro desafio. É você que está aqui, entrou aqui, mas não há convicção no seu coração de onde você vai passar a eternidade. A sua vida ainda não foi entregue. Você gosta da igreja, gosta da Bíblia, gosta do que você ouve aqui, gosta da música que você canta junto, inclusive. Mas a sua vida não é regida por essa verdade. Deus tem propósitos mais elevados, e o propósito de Deus é que você não se perca, mas que você seja, ou vivencie a salvação de forma plena a partir do exercício da sua fé. E se você, nessa noite, entendeu isso e quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar com você, e eu vou pedir só que você levante uma de suas mãos, dizendo assim: sou eu, sou essa pessoa, quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero viver para Ele. Na galeria, alguém? Amém, amém, pode baixar, amém, Deus abençoe, já te vi, pode baixar sua mão. Aqui embaixo, alguém? Eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero viver a realidade do reino. Nós vamos cantar uma canção que tem muito a ver com o segundo momento dessa palavra, quando Deus nos chama para nos tornar discípulos. Ou seja, para eu me tornar cada dia mais parecido com o Senhor. E eu não vou viver isso antes de consagrar plenamente a minha vida ao Senhor. Antes de render a Ele tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Onde eu colocar as minhas vontades, os meus direitos. Eu não vou viver isso. Eu vou ser parecido comigo mesmo, se eu não decidi viver a vontade de Deus. Eu sei que é um desafio. Eu sei que isso toca em áreas de fragilidade no nosso coração e na nossa mente. Mas eu não estou aqui te falando em meu nome. Eu estou aqui falando em nome de Jesus. Deus quer forjar o caráter dele em você. Então permita que ele te quebre. Permita que ele te molde. Mesmo que isso te leve a um lugar de humilhação. Porque aquele que se torna discípulo de Cristo vai viver para a glória de Cristo. Vai ter a alegria restaurada. O propósito firme e certo para uma vida bem sucedida. A gente vai cantar a primeira parte dessa canção. E eu quero que você, que é servo de Deus, salvo, você é salvo, mas precisa fazer esse ajuste de se tornar um discípulo. Eu quero que você ore enquanto a gente canta essa canção.
A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração. Para saber mais sobre quem somos e em quem acreditamos, acesse ibbrpatinga.com.br.